Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém calendário de saídas temporárias de presos no Rio de Janeiro.
Entidade precisa de autorização de filiados para propor ação coletiva.
Consultor de telefonia comprova assédio moral feito por mensagem SMS.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal restabeleceu decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que manteve o calendário de saídas temporárias fixado por juízo de execução penal.
Na ação, era questionado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual cada pedido deveria ser apreciado de forma individualizada. Ana Paula Ergang.
Em habeas corpus no Supremo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro alegou não existir impeditivo para que uma única decisão autorize diversas saídas temporárias. O ministro Edson Fachin acatou o argumento e esclareceu que não há na lei de execuções penais nada que impeça a concessão de várias autorizações de saída em um único ato decisório de autoridade judicial.
Associações precisam de autorização expressa dos associados para propor ação coletiva.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. William Nascimento.
O caso teve início quando a Associação Brasileira de Asmáticos de São Paulo tentou na Justiça que as operadoras de planos de saúde Sul-América e Porto Seguro fossem obrigadas a fornecer um medicamento produzido no exterior para tratamento de asma alérgica. No STJ, o ministro relator Vilas Boas Cueva até reconheceu a legitimidade da associação para fazer o pedido, já que o objetivo dela é o de promover uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Mas o relator acrescentou que a entidade precisa de uma autorização prévia dos associados para mover a ação. O ministro destacou ainda que a cobertura mínima oferecida pelos planos de saúde exclui o fornecimento de medicamentos importados, mas o remédio em questão já possui registro na Anvisa, ou seja, é nacionalizado.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de telefonia por abuso de direito na cobrança de metas. Ela deve pagar R$10 mil a um consultor.
O trabalhador comprovou que recebia mensagens ameaçadoras e ofensivas enviadas pela superior. Priscila Peixoto.
Ao recorrer ao TST, a empresa destacou que o dano não poderia ser presumido e que não havia prova da existência de prejuízo moral. Mas o relator do caso na segunda turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, entendeu que quando os limites do poder diretivo são ultrapassados e o empregado é submetido a situações ofensivas, a empresa assume a responsabilidade pelo dano moral. Por isso, a decisão do regional foi mantida por unanimidade.
A Justiça do Distrito Federal manteve a prisão preventiva de um homem que descumpriu medida protetiva.
A prisão preventiva foi decretada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, pois mesmo proibido de se aproximar e de ter contato com a mulher, o homem continuava a importuná-la com ameaças. Fred Guimarães.
No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que o acusado em liberdade não ameaça a ordem pública e não prejudica a instrução criminal. Disse ainda que o réu é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Mas ao analisar o caso, a justiça do DF entendeu que a medida de prisão preventiva é necessária, porque o homem continuava a ameaçar a ex-companheira. Por isso, ele deve continuar proibido de se aproximar e manter contato com a vítima.
Empregada é demitida por justa causa após se negar a cumprir tarefa enquanto usava uma rede social.
A técnica de enfermagem atuava em clínica de uma faculdade, mas se recusou a atender duas alunas porque estava montando fotos num aplicativo. Ricardo Viula.
Conforme a sentença da Vara do Trabalho de Cachoeira do Sul, no estado gaúcho, a empresa agiu certo ao demitir por justa causa. Não exatamente pelo fato da empregada ter utilizado a rede social em horário de trabalho, mas sim por comprometer o funcionamento da clínica e por priorizar o uso da internet em detrimento do cumprimento de suas funções.
Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Prefeitura de Americana a pagar R$63 mil de indenização por danos morais, materiais e estéticos aos pais de um aluno. O menino ficou cego após a agressão em escola.
De acordo com os pais, o filho foi atingido por um colega com um chute no olho direito, mesmo olho que possuía glaucoma. Com o trauma, a doença evoluiu para a perda da visão.
Os pais contam que havia mais de 500 crianças no pátio e apenas 2 inspetores para tomar conta delas.
Para o Tribunal Paulista, a escola tem o dever de guarda e proteção dos alunos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.